Correios estão com mais de 10 milhões e 600 mil correspondências atrasadas no Rio Grande do Sul. Preço da cesta básica sobe em Porto Alegre em julho e acumula alta de quase 7% no ano. Empresários e líderes políticos e religiosos divulgam um manifesto em defesa do sistema eleitoral brasileiro.
Correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sati. Pedro Quintana.
Muito boa tarde, 12 horas 50 minutos, quinta-feira bonita de sol e temperatura agradável de 21 graus em Porto Alegre. Os Correios estão com mais de 10 milhões de correspondências atrasadas no Rio Grande do Sul. Cerca de 97% são referentes a faturas de empresas de telefonia, internet e planos de saúde.
Os Correios estão com 10.691.123 correspondências atrasadas no Rio Grande do Sul. O levantamento exclusivo obtido pela Rádio Gaúcha é referente a 30 de julho e consta no sistema de controle interno da empresa. A superintendência da empresa no estado se negou a passar os números. São 10.396.969 chamadas cargas simples, ou seja, cartas que não possuem um comprovante para que o remetente controle se o destinatário a recebeu. Nesse volume estão incluídos, por exemplo, faturas de empresas de telefonia, de internet, de planos de saúde, entre outros. Trabalhadores dos Correios, com quem a reportagem conversou, relatam atrasos de mais de 6 meses para esse tipo de entrega. Há ainda um total de 294 mil correspondentes registradas em atraso, o que inclui vários tipos de postagens. Nesse caso, a prioridade dos Correios tem sido dar vazão às entregas de produtos comprados pela internet, por exemplo, em razão do volume dos objetos. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Tempo.
Temperatura de 21 graus em Porto Alegre, 19 em Caxias, 20 em Santa Maria e 16 em Pelotas e Rio Grande. A tarde terá predomínio de sol com algumas nuvens no estado. As temperaturas serão mais elevadas durante o dia, passando dos 20 graus em várias regiões. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 22 graus. Empresários, líderes religiosos, entidades da sociedade civil e políticos divulgaram um manifesto em apoio ao sistema eleitoral brasileiro. O texto foi divulgado no mesmo dia em que o Supremo Tribunal Federal incluiu o presidente Jair Bolsonaro em inquérito das notícias falsas por ataques às urnas eletrônicas. Após a inclusão, Bolsonaro ameaçou agir fora da Constituição. O comunicado, batizado de "Eleições serão respeitadas", afirma que há confiança no sistema de votação eletrônica colocado em dúvida pelo presidente, que não apresentou provas e que a sociedade brasileira é garantidora da Constituição e não aceitará aventuras autoritárias. O texto termina dizendo que o Brasil terá eleições e os resultados serão respeitados. A CPI da Covid ouve nesta quinta-feira o empresário e ex-assessor do Ministério da Saúde, Ayrton Antônio Soligo, conhecido como Ayrton Cascavel. Reportagens revelam que o ex-assessor era apontado como o ministro da Saúde de fato durante a gestão de Eduardo Pazuello. Cascavel e o ex-ministro da Saúde são amigos, de acordo com integrantes da CPI. Ayrton afirmou que atuou para pacificar as relações entre o Instituto Butantan e o governo federal na compra da vacina Coronavac. Segundo ele, havia e ainda há politização das vacinas contra a Covid-19. Ele também negou que tenha negociado compra de vacinas. Ainda nesta edição, após revisão, o governo libera auxílio emergencial a mais 110 mil mulheres chefes de família. 6 em cada 10 microempreendedores gaúchos estão inadimplentes com a Receita Federal.
DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Fique atento.
Mais 110 mil mulheres chefes de família irão receber o Auxílio Emergencial 2021. O Ministério da Cidadania informou que os pagamentos foram liberados para esse público após reprocessamento de cadastros. O pagamento será feito nesta sexta-feira. As mães que criam os filhos sozinhas vão receber todas as parcelas de R$ 375,00 a que têm direito, de forma retroativa, em uma única transferência nas contas sociais digitais. O repasse soma um montante de mais de R$ 82 milhões. Para as mulheres que fazem parte do Bolsa Família, os pagamentos serão realizados dentro do calendário regular do programa. O trânsito na RS-240 em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, foi liberado por volta das 10 horas da manhã, após 4 horas de bloqueio. No período, um trecho de 5 quilômetros ficou congestionado devido ao trabalho da perícia na região do bairro Charlau, onde um ciclista morreu atropelado. Os veículos foram desviados para a faixa da direita e, em determinados momentos, a interdição era total. A bicicleta foi atingida por uma moto. O acidente envolveu ainda duas carretas após o primeiro impacto. O ciclista morreu na hora e não teve o nome divulgado.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Sol em Porto Alegre, temperatura em elevação de 21 graus, 12 horas 55 minutos. O preço da cesta básica subiu em Porto Alegre, segundo o levantamento do DIEESE. A capital possui a cesta básica mais cara entre as cidades pesquisadas.
O preço da cesta básica subiu 2,27% na capital em julho, passando a custar R$ 656,92. A cesta básica de Porto Alegre é a mais cara entre as capitais pesquisadas, segundo o levantamento do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE. O valor pago pelas famílias para garantir os produtos básicos na capital equivale a 64,56% do salário mínimo líquido. A cesta básica acumula alta de 6,70% no ano em Porto Alegre. Já no período de 12 meses, o crescimento é de 28,50%, 3 vezes maior do que a inflação acumulada no período. 8 dos 13 produtos que compõem a cesta básica ficaram mais caros em julho na capital. Tomate, açúcar e banana estão no topo da lista de alimentos com as maiores variações no mês. Batata, feijão e arroz apresentaram as maiores reduções do período. O movimento registrado em Porto Alegre se repete em outras 15 capitais brasileiras. Em outras duas, o preço do produto diminuiu, segundo a pesquisa. Para a Rádio Gaúcha, Anderson Aires.
A cada 10 microempreendedores individuais, 6 estão inadimplentes com a Receita Federal no Rio Grande do Sul. Em maio desse ano, dos cerca de 744 mil optantes pelo regime, 62% estavam com a taxa em atraso. Apenas 37% pagaram o tributo em dia. Os dados são da própria Receita Federal e apontam o maior índice de inadimplência do ano. Só em Porto Alegre, dos 104 mil MEIs inscritos na base de dados da Receita, apenas 34 mil quitaram os impostos em maio. De acordo com o presidente do Sescom RS, Célio Lewandowski, a inflação e a pandemia estão entre as causas para o não pagamento da taxa. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, opera em alta, puxada pelo salto das ações da Petrobras após balanço trimestral melhor que o esperado e antecipação de dividendos. Investidores também repercutem a aceleração no aumento da taxa básica de juros, a Selic, enquanto seguem acompanhando desdobramentos do ambiente político do país e riscos fiscais. Já o dólar é negociado em queda. As ações preferenciais da Petrobras saltaram mais de 9%. E as ordinárias subiram acima de 10%. Em instantes, polícia afirma já ter provas para indiciar mãe e companheira do menino Miguel por homicídio, mesmo sem a localização do corpo.
DTClean, a gasolina aditivada da Ipiranga. Seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
O rompimento de uma adutora deixa 5 regiões da zona leste de Porto Alegre sem água nesta quinta-feira. No final da madrugada, um Fiat Elba caiu em um buraco que abriu no bairro São José. O motorista não teve ferimentos. Ainda não há previsão da retomada do fornecimento nos bairros Intercap, Vila João Pessoa, São José, Coronel Aparício Borges e Vila São José Comunitária. O local do vazamento foi isolado, pois ainda há risco de que o asfalto ceda na região. A Polícia Civil afirma já ter provas para indiciar a mãe e a companheira do menino Miguel por homicídio, mesmo sem a localização do corpo do menino no litoral norte.
Os bombeiros entraram hoje no 8º dia de buscas ao menino Miguel dos Santos Rodrigues, 7 anos, desaparecido em Imbé. Apesar da operação, a Polícia Civil entende já ter provas suficientes para indiciar a mãe do garoto e a companheira dela por homicídio doloso com ocultação do cadáver, como explica o delegado Antônio Carlos Hacks Jr.
Não seria a primeira vez, né, que a não localização de um corpo, do cadáver em si, pode ensejar a responsabilização pelo crime de homicídio. Né, que teríamos provas que não o cadáver para demonstrar que a criança realmente foi morta.
O delegado explica que faltam apenas laudos da perícia na casa e na mala que foi usada para transporte do corpo, analisadas ontem pelo Instituto Geral de Perícias. Uma reconstituição do crime deve ser feita em breve. Hoje, 10 bombeiros com um drone vão fazer o trajeto apontado pela mãe no sentido contrário, suspeitando que ela possa ter mentido. Para a Rádio Gaúcha, de Imbé, no Litoral Norte, Vitor Rosa.
Yasmin Vaz dos Santos Rodrigues, de 26 anos, a mãe do garoto, e Bruna Porto da Rosa, de 23, companheira dela, estão presas pelo crime.
Quer rodar mais com menos? Abasteça com DT Clean, a gasolina aditivada da Ipiranga que reduz o consumo. DT Clean, seu tanque cheio nunca te levou tão longe.
Saiba mais em GZH, próxima edição do Correspondente Ipiranga, às 18 horas e 50 minutos. Uma boa tarde.